Está no ar o Fórum 21, um podcast da revista Fórum.
Fala pessoal, estamos começando mais um programa Fórum 21 na noite desta quarta-feira, dia 4 de dezembro de 2019. São 9 horas e 2 minutos, estamos ao vivo. Eu sou o Ian De Luca, jornalista, apresentador deste humilde programa. E hoje eu conto com duas presenças super especiais para debater um tema muito recente, muito em voga depois da decisão da Anvisa. Eu vou conversar com o vereador Renato Cinco, do Rio de Janeiro. Vereador, boa noite, obrigado por ter aceitado o nosso convite.
Boa noite, eu que agradeço a oportunidade de estar debatendo com vocês.
Também vou conversar com uma pessoa que já esteve aqui algumas vezes e sempre é bom ter de volta, o deputado federal Paulo Teixeira, do PT de São Paulo. Deputado, boa noite.
Boa noite, William De Luca. Boa noite, Renato Cinco, e boa noite a todos os internautas que acompanham a revista Fórum.
Eu vou começar falando sobre o tema principal que a gente vai conversar hoje. A Anvisa criou novas regras para maconha, para cannabis medicinal no Brasil. Com a decisão, os produtos feitos com cannabis para uso medicinal podem ser vendidos em farmácias mediante prescrição médica, que ficam sujeitos à fiscalização da agência. O cultivo da planta, que era uma das ideias de parte das pessoas que advogam pró a liberação, pró uso medicinal, seria as pessoas poderem plantar seus próprios pés de maconha. Vou começar com o deputado que está presidindo a comissão, inclusive na Câmara dos Deputados, que discute a descriminalização da maconha. Deputado, como é que você vê essa decisão da Anvisa?
Olha, William, é uma decisão tardia, porque a lei, ela diz e permite o uso medicinal desde 2006. E, além de tardia, é uma regulação ruim. Por que é uma regulação ruim? Nós estamos discutindo aqui o uso medicinal, o uso terapêutico. Primeiro, proíbe a produção de maconha no território nacional para a produção de medicamentos. Ora, isso vai encarecer o preço do medicamento. Por quê? O Brasil, para produzir medicamento, ele vai ter que importar ou do Paraguai, ou importar do Uruguai, ou importar do Chile, ou importar da Colômbia, que são os países mais próximos, sendo que o Brasil poderia produzir a cannabis em território nacional. Isso vai encarecer o acesso ao medicamento para o povo brasileiro. Ao mesmo tempo, vai encarecer para o SUS, porque o SUS atende 200 milhões de brasileiros. Assim, é um erro você, por motivos de preconceito, impedir o plantio no território nacional. Ao mesmo tempo, eles fizeram uma regulação que coloca um limite de THC de 0,2%. Ora, hoje, os experimentos estão dizendo que para você combater um câncer de cérebro, você precisa ter uma quantidade de THC muito grande. Então, você limitar 0,2% é um erro, porque a cannabis tem várias combinações que se prestam a diversas doenças. Então, você dá essa limitação de 0,2% é um equívoco enorme. É mais um preconceito que contraria a ciência. E, em terceiro lugar, você também tem um problema que a indústria nacional e a produção de fármacos no Brasil, elas poderiam ser muito maiores se o Brasil estivesse estudando essa planta e aplicando a diversas doenças. Por exemplo, hoje está claro que para vários tipos de epilepsias, a cannabis, principalmente o canabidiol, resolve. Crianças têm 30 convulsões, 40 convulsões por dia, passam a não ter convulsões e ter uma vida normal. Veja que bom mesmo. Também, a cannabis é utilizada para glaucoma. A cannabis está sendo muito utilizada no combate ao câncer, principalmente esse câncer de o câncer de cabeça, de cérebro. Ela está sendo muito utilizada para Parkinson, ela está sendo muito utilizada para Alzheimer, ela é utilizada para dores, ela é utilizada para quando a pessoa perde o apetite porque está tomando antirretroviral. Então, são inúmeras a esclerose múltipla e várias doenças raras que nós temos no Brasil. Então, ela poderia ser utilizada de maneira muito, mas muito experimental para resolver doenças que a farmacologia não resolve e que a farmacologia gera efeitos colaterais. Por exemplo, o tema da ansiedade. O cidadão toma Rivotril. O Rivotril ele tem efeitos colaterais muito nocivos. E a cannabis pode substituir o Rivotril. Assim, eu quero colocar três grandes blocos de problemas nessa regulação da Anvisa. O primeiro bloco de problema é encarecer o acesso ao medicamento e aumentar os custos para o SUS. Segundo, impedir o plantio em território nacional, que poderia ter uma solução para a indústria, que poderia dar uma solução para as cooperativas que estão hoje resolvendo o problema dos doentes e que poderia ser uma solução quando a pessoa bem orientada podia plantar. Então, é um erro essa proibição do plantio para a solução da saúde. Em terceiro lugar, essa limitação de 0,2% de THC. Veja, até nos Estados Unidos, os remédios são produzidos com 0,3% de THC. Na Suíça, 1% de THC. E o que justifica eles colocarem um teto tão baixo no THC? Então, é uma regulação muito orientada pelo preconceito ideológico, pelo uso político da temática e não pela ciência, que o Brasil devia orientar questões como essa, de farmacologia, pela ciência e não da forma com que o governo Bolsonaro está fazendo.
Vereador Renato Cinco, você é um dos organizadores da Marcha da Maconha desde 2005. Em 2008 foi preso junto com outros militantes por distribuir panfletos sobre a Marcha da Maconha. Essa é uma pauta sua há muito tempo. Como é que você vê esse primeiro passo? O Paulo já falou um pouco sobre essa decisão da Anvisa.
Olha, se você me permite, em primeiro lugar, boa noite para você, para o Paulo, para todo mundo que está assistindo aqui o nosso debate. Mas eu queria pedir licença para fazer um preâmbulo objetivo, mas que eu acho muito importante, que é chamar a atenção das pessoas para que elas observem, né, sem preconceito, né, com o máximo de objetividade, o potencial dos usos terapêuticos da maconha. É importante a gente dialogar, porque muita gente não acredita, tem dúvidas. Eu acho que todo mundo, de uma certa idade, né, a partir da minha geração, de outras gerações, precisou aprender isso, né, e muita gente ainda não aprendeu. Porque é um potencial realmente fantástico. Eu estava ouvindo o Paulo, né? Ele citou várias doenças que são tratadas com o uso da maconha. Muita gente ouve essa lista de doenças e acha que isso é propaganda de maconheiro, né, para defender a legalização, porque se assusta com a amplitude, porque a gente não está acostumado, né, a ver nenhum tipo de medicamento, tal, que tenha uma amplitude tão grande. Então, é importante que as pessoas pesquisem, né, sobre o sistema endocannabinoide. Né? A ciência já descobriu que o nosso organismo produz substâncias similares à que tem na planta. Né? E muitas das doenças, muitos dos problemas que a gente tem, provavelmente se dão em função de problemas nesse sistema endocannabinoide, né? Porque ele regula muita coisa no nosso organismo. A ciência está descobrindo muita coisa, né? Que tem o livro fantástico Maconha, Cérebro e Saúde, né, do Siddhartha Ribeiro e do Renato Malcher, que foi publicado pela editora Vieira Lente, né, que trata do uso medicinal, do uso terapêutico da maconha, traz muita informação sobre o sistema endocannabinoide. Importante as pessoas pesquisarem para entenderem que é um potencial enorme, enorme. E outra coisa que é muito importante destacar é o seguinte, a maconha também tem um potencial de ser a base para medicamentos muito baratos, muito acessíveis. Né? Então, o que acontece hoje no Brasil, em boa parte do mundo, né, por um lado, é a briga com o preconceito, a briga contra a guerra às drogas, a briga com toda essa política construída de criminalização que afeta a saúde das pessoas também nesse aspecto, ao impedir, né, que esse potencial fantástico se desenvolva, né, numa velocidade maior. Né? Ele poderia estar se desenvolvendo muito mais, né, se tivesse menos preconceito, menos perseguições e mais investimentos. Né? Mas também é muito importante a gente notar que tem uma outra batalha que não é contra o preconceito, é contra a indústria farmacêutica. Né? Existem interesses em fazer regulamentações que impeçam justamente que esse potencial de ser um medicamento, de ser, né, um produto muito barato se realize. E é por isso que se boicota, né, o autocultivo, se boicota o associativismo, né, que essas regulamentações da Anvisa, claro, né, é importante a gente considerar o aspecto simbólico disso estar sendo regulamentado, está sendo discutido, os avanços que isso pode gerar. Mas essa regulamentação da Anvisa, ela me parece que vai no sentido, né, de favorecer o monopólio, né, de quem tem o monopólio dos outros medicamentos. Inclusive, eu tenho dúvidas, né, se foi bom ou ruim a Anvisa não ter aprovado, né, a segunda resolução a respeito do cultivo. Né, porque hoje nós temos uma situação real na sociedade que não se enquadra, né, nem um pouco naquela resolução. Nós temos milhares de famílias fazendo o autocultivo, nós temos várias associações organizadas no país, né, fazendo o cultivo associativo, né, e a produção do medicamento de maneira associativa. Isso já é uma realidade do país. Né? Nós temos, inclusive, famílias, né, já com decisão judicial, né, com habeas corpus garantindo o autocultivo, e temos pelo menos uma associação que já conquistou autorização, né, para fazer o cultivo associativo e a produção do remédio, que é a Abrace. Né? E a Anvisa, ela pretendia regulamentar de uma maneira, o pessoal do movimento brinca, parecia que está regulamentando o plutônio, né, que, determinando, né, o tipo de construção, a fechadura, o tipo de fechadura, né, dizendo que tem que ter câmera, né? Tivesse um ralo, tem que ser vigiado. Uma coisa que só com muito investimento, só quem tem muita capacidade de investimento poderia cumprir, né, os quesitos. E ainda um outro terrível, né, que era essa coisa de que quem produzisse não ia poder fornecer diretamente para os pacientes, né? O que prejudica bastante, porque a gente vai desmontar o que as famílias já conquistaram, desmontar o que essas associações já conquistaram, né, para que um produtor capitalista venda somente para a indústria farmacêutica sem poder atingir o usuário final. Né? Na verdade, eu acho que a gente precisa de uma regulamentação bem diferente dessa que foi aprovada hoje, né? Talvez tenha sido melhor não ter sido regulamentado o cultivo da maneira que eles pretendiam regulamentar, porque aí, né, as decisões judiciais vão continuar a valer sem nenhum tipo de questionamento.
Paulo, você está presidindo lá essa comissão que vai analisar o projeto de lei 399 de 2015 do deputado Fábio Mitidieri, que permite a comercialização de medicamentos que contém compostos da planta cannabis sativa, mais conhecida como maconha, De acordo com o projeto, a comercialização ficará condicionada à comprovação da eficácia terapêutica da medicação, devidamente atestada mediante laudo médico para todos os casos de indicação de uso. O PN será analisado em caráter terminativo pela comissão, o que possibilita, se tiver um alto consenso, que o relatório vá direto para o Senado. Como é que você vê o texto desse projeto e se você acredita que, ainda nesse cenário que a gente vive hoje, é possível ter um consenso lá na Câmara para que esse projeto, para que esse projeto passe, Paulo?
Olha, em primeiro lugar, essa regulação da Anvisa está longe da regulação necessária para o Brasil. E, sendo assim, a comissão terá que continuar o seu mistério de fazer a regulação. Eu estou aqui no Uruguai, estou, inclusive, com o relator, Luciano Dutti, que é do PSB do Paraná e foi prefeito de Curitiba. E eu acho que existem consensos já. Eu, em primeiro lugar, esse consenso em relação a haver plantio no Brasil. Esse é o primeiro consenso. É inaceitável não ter o plantio. E nós temos que nos colocar de acordo com as formas de plantio. Eu sou favorável ao plantio que seja feito para a indústria, sou favorável ao plantio que seja feito por cooperativas e sou favorável ao autoplantio com orientação universitária. Por exemplo, aí no Rio de Janeiro, Renato, tem uma farmacêutica na UFRJ que ela orienta as famílias qual planta mais adequada à doença da pessoa. Por exemplo, tem pessoas que precisam mais de canabidiol. Então, você vai orientar mais para o cânhamo. Tem pessoas que precisam mais de THC. Você vai orientar para uma planta que tenha mais THC. Mas tem que ter uma orientação. Então, eu sou favorável a essas três modalidades de plantio. Plantio para a indústria, o plantio das cooperativas, que elas que desbravaram a atenção aos doentes no Brasil. E acho que aí teria que ser também um plantio orientado. Isso era bom ter alguém na área de farmácia junto para você produzir aquele medicamento sob medida para as doenças, porque realmente eu estou aprendendo cada vez mais que os componentes são muito endereçados a diferentes doenças. Não é a mesma planta para todas as doenças, não. Algumas doenças, como eu falei do tumor, elas precisam de THC. Algumas doenças, como a questão das epilepsias, principalmente quando são crianças, elas precisam do canabidiol. Então, eu acho que essas três modalidades tinham que ser modalidades apoiadas por um saber científico. A modalidade industrial, a modalidade cooperativa e a modalidade pessoal, não é? E nós não podemos colocar esse limite de 0,2% é um limite inadequado. Então tem que chegar numa posição que atenda o conjunto de enfermidades que possam ser tratadas com a cannabis, né? Então eu espero que a gente agora avance. E o que eu vejo lá na Câmara é que essa posição do governo não conta com apoio nem na base do governo. Alguns deputados mais à direita, do Novo, do próprio PSL, não concordam com essa posição que o governo adotou, que foi muito orientada pelo Osmar Terra, que trabalha essa temática como uma temática ideológica, uma bandeira política, e não a subordinação ao interesse científico e ao atendimento à saúde pública dos brasileiros.
Renato, para além do uso, uso medicinal, alguns países têm liberado o uso da maconha para uso recreativo, como é o álcool, como é o cigarro, por exemplo, aqui no Brasil. Você advoga que a maconha também deve ser descriminalizada e a sua produção e venda deve ser também para uso recreativo no Brasil?
Olha, eu acho, eu defendo não só a legalização da maconha, né? Aliás, só um detalhezinho sobre as palavras, né? Eu sempre falo em legalização, que eu entendo que legalizar é descriminalizar e regulamentar. Né? E eu nunca uso a palavra liberar, né? Porque liberar não existe, né? Nem água mineral é liberado, tem regulamento, né, para o mercado de água mineral. Então, acho que o termo correto é legalizar. Eu defendo a legalização não só da maconha, mas eu defendo a legalização das drogas, de uma maneira geral. As pessoas às vezes se assustam, não, mas as drogas perigosas e tal. Olha, eu acho que quanto mais perigosa é uma substância, mais importante que ela esteja sob controle. E a única maneira de controlar é através da regulamentação. A proibição, na verdade, é a perda total de controle. Você proíbe a substância, o Estado deixa de regulamentar o mercado daquela substância, porque esses mercados não desaparecem, né? Ao contrário, o que poderia ser arrecadado como imposto, né, até para compensar, né, os danos causados por essas substâncias, acaba sendo arrecadado como propina, né? É só essa a diferença, né? A gente perde o controle total sobre como é que vai ser produzido, quem vai poder consumir, quem não vai. Tem um exemplo histórico muito importante, que é da lei seca nos Estados Unidos, que levou à circulação de uma espécie de crack do álcool, né, que era um álcool de baixa qualidade, chamado Jake, né, que deixava as pessoas cegas, as pessoas paralíticas, né? Aparece até naquele filme Água para Elefante, né? Uma pessoa que sofre os danos produzidos pelo Jake, e a regulamentação do mercado de álcool fez desaparecer o Jake, né? Então, se hoje o crack é um problema, né, ele é um problema fruto da proibição da cocaína, de não haver uma regulamentação da cocaína. Agora, eu queria só voltar para a questão mais específica da maconha, para chamar a atenção para o seguinte. Eu acho que, na verdade, no caso específico dos usos terapêuticos da maconha, do uso social da maconha ou recreativo, a gente precisa de muito pouca regulamentação. Por quê? Né? Quando se regulamenta o medicamento, se leva em consideração a eficácia, mas se leva em consideração também os riscos, né? E uma das coisas que a ciência já demonstrou nos últimos anos é que os riscos da má utilização da maconha são muito baixos, são muito pequenos, né? Você tem um percentual da população que não pode fazer uso da cannabis, né? Que, por exemplo, as pessoas com problemas psiquiátricos graves, né, não podem fazer uso da cannabis em alguns casos, né? Mas os riscos são baixíssimos. Então, não faz sentido, né, você querer estabelecer normas, regras muito mais complicadas, né, por exemplo, para a produção da maconha terapêutica do que da aspirina, que pode provocar overdose. Né? Então, se a gente olhar com a ciência, né, para o debate sobre o uso terapêutico, uso medicinal da maconha, a gente vai logo entender que, como os riscos são muito baixos, né, não há necessidade desse alvoroço todo sobre como vai produzir, quem vai produzir. Né? Eu tenho a maior tranquilidade, né, de que, se as pessoas forem livres, né, para produzirem a sua própria maconha, tanto como medicamento, como para o uso social, que não só nós não teremos, né, danos em função disso, como nós poderemos ter benefícios, né? Porque hoje o álcool é muito mais acessível do que a maconha e muito mais danoso. Uma sociedade onde a maconha fosse mais acessível, tão acessível quanto o álcool, poderia ajudar muita gente, inclusive, a, né, se afastar do alcoolismo, né, que é gravíssimo, que atinge essa droga, assim, né, milhões de pessoas no Brasil, né, mas essa é a droga, né, dos bilionários mais ricos de todos no nosso país. Então, ela pode ser vendida tranquilamente. Mas eu não tenho nenhum medo disso, né, da gente ter uma regulamentação com baixíssima intensidade para os usos da maconha, né, porque ela é uma das substâncias utilizadas aí de forma social ou não, que menos risco causa à saúde das pessoas.
Paulo, você também advoga ou acredita, pelo que você já estudou em relação ao assunto, que essa regulação para uso medicinal, o próximo passo dela seria a legalização para o uso recreativo?
Olha, em primeiro lugar, eu tenho um projeto de lei na Câmara dos Deputados, e eu, nesse uso das palavras, da terminologia, eu costumo dizer o seguinte: liberar já está. Hoje é mais fácil você conseguir qualquer tipo de droga do que você conseguir um remédio de tarja preta, um antibiótico. Liberado já está.
Eu uso Ribotril, por exemplo. Ribotril eu não consigo comprar sem receita de jeito nenhum.
É isso.
Eu não fumo maconha, mas se eu quisesse fumar maconha, perto da minha casa eu sei em alguns lugares onde vende.
É isso. Crack, se você quiser comprar crack. Então, liberado é o que está hoje. Então, eu sou favorável à palavra regulação. E eu vou dizer por que regulação. Porque toda substância que altera a consciência tem que ter uma regulação. E no Brasil você tem boas regulações de substâncias que alteram a consciência e más regulações. Qual é um sinônimo de boa regulação? O cigarro. O cigarro tem uma regulação, não tem anúncio na televisão, tem assim, todo um processo educativo para dizer que o abuso pode gerar alguns tipos de doença e diminuir o uso de cigarro na sociedade brasileira. Qual é um exemplo de má regulação? O álcool. O álcool tem anúncio na televisão, o álcool está associado ao esporte, está associado ao samba, está associado aos maiores valores culturais. O maior problema da sociedade brasileira hoje é do álcool. Tinha que ter uma regulação mais dura contra o álcool. Tirar o álcool da televisão, fazer com que você fizesse um trabalho educativo na sociedade para diminuir o consumo de álcool. O consumo de álcool no Brasil é o maior problema que nós temos na sociedade brasileira, porque o alcoolismo é muito grave na sociedade brasileira. Tanto você, William, quanto o Renato sabem disso, que o problema do álcool tem uma regulação frouxa, porque a indústria do álcool não deixa endurecer a regulação do álcool. Né? Então, eu sou favorável a uma regulação. E eu diria agora da maconha. Por quê? Porque você é um passo que você podia dar. Sobre as demais drogas, eu sou favorável à descriminalização, a não criminalizar o usuário. Mas eu acho que um passo que nós poderíamos tentar dar na sociedade brasileira é da regulação da maconha. Eu não chamo de uso recreativo, eu chamo de uso adulto. Até porque eu estou convencido, todos os cientistas que tiveram na Câmara, inclusive o Siddhartha, eles dão conta que não é aconselhável o uso de crianças. Né? Então, o uso, eu chamo de uso adulto. Eu acho que uma regulação devia propor uma regulação que não tivesse propaganda, que falasse dos efeitos colaterais e que tivesse o uso adulto. Né? Eu também não gosto da palavra legalização. Por quê? Porque eu não acho que deveria estar sob o comando de uma indústria capitalista lucrativa. Nós já temos uma indústria lucrativa no cigarro, nós temos uma indústria hiper lucrativa. O Renato acabou de dizer que uma das maiores fortunas brasileiras é na exploração do álcool. Então, eu acho que a maconha podia estar a cargo de indústria não lucrativa, cooperativas, um fornecimento aqui no Uruguai. Quem fornece é o Estado. Ele contrata as cooperativas, elas produzem e ele fornece para as farmácias, né? Então, eu queria dizer para vocês o seguinte: na minha opinião, o passo seguinte no Brasil, depois que a gente vencer esse tema do medicamento, nós temos que enfrentar, de um lado, a descriminalização do usuário, aí é de todas as drogas, e a regulação da maconha para o uso adulto. com todos os cuidados em dizer, olha, pode gerar esse, esse, aquele efeito, mas deixar claro isso para a sociedade. E acho que o principal efeito positivo para o brasileiro é de tirar essa substância do controle do narcotráfico, da ilegalidade. Você hoje, ao colocar essa substância na ilegalidade, você alimenta o crime organizado que, de um lado, trabalha com armas e, de outro lado, influencia o Estado, a política, com corrupção, eleição, etc. Então, eu sou favorável a se dar esse passo da regulação. Já tem um projeto de lei. Muitos caras aí que vocês conhecem, como o Malchero, o Emílio, a Luciana Boatê, que é do PSOL, o Cristiano Marona, o Fábio Mesquita, o juiz Torres, todos me ajudaram nesse projeto. E ele tem uma terceira contribuição. A primeira delas é da descriminalização, a segunda delas é da regulação e a terceira é dar um tratamento diferenciado para o que é considerado tráfico. Porque hoje a pessoa que é considerada traficante, ela às vezes é uma pessoa que age sem violência, age sem associação, enfim, e ela é presa como traficante, o que gera um dano enorme para a vida dela e para a vida da sociedade. Então, eu mexo nisso também. Eu trabalho com aquela pessoa que seja primária não possa ser presa. Então, eu trabalho essas três etapas. Um tratamento diferenciado no tema do tráfico. Segundo, a descriminalização de todos os usuários, aí de todas as drogas, e a regulação da maconha, que eu acho que é o que mais pode, num debate, haver um convencimento da sociedade brasileira. Então, eu trato essa questão desta maneira.
Aproveitando para agradecer quem está assistindo o programa aqui, André Corradi, Paulo Pamplona Frazão, Pete Dallari, Sidoca Oliveira, o Zé que comentou bastante aqui, Grow Room, quem mais? O Renato Werneck diz boa noite, já era tempo de se regular o uso medicinal, assim como o cultivo e produção de medicamentos caseiros. Da mesma forma, deveria abrir a porta para regulamentar o uso recreativo. Aí tem gente falando aqui, o uso recreativo não, o uso adulto. O Isel Pinheiro, direto de Alegrete, no Rio Grande do Sul. O Danilo Pereira disse, não compre, plante. Quem mais? O Gabriel M. Silveira diz, liberado é como é agora, qualquer moleque compra um beck na boca. E o Isel Pinheiro comentou aqui de novo, o lobby é tão forte que vai nos levar a depender das Monsantos da vida. É verdade. Deixa eu perguntar para o Renato, a gente tem falado sobre a dificuldade de se passar essa pauta no Congresso ou em qualquer outra instância no Brasil. Essa pauta se tornou uma pauta muito cara para o campo conservador, né? Que não faz o mesmo tipo de campanha contra o álcool, contra o cigarro, mas eles têm uma campanha muito, 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 muito forte contra a regulamentação, descriminalização ou liberação da maconha, como queiram chamar. Para que você atribui ao uso da maconha como uma bandeira para o campo conservador?
O racismo. Na verdade, é uma das maiores surpresas, né, que a gente teve ao começar a estudar, né, a questão da política de drogas, foi descobrir, né, um artigo do Código de Posturas Municipais na cidade do Rio de Janeiro, de 1830, proibindo a maconha na cidade do Rio de Janeiro. Até hoje, ninguém mostrou para a gente não encontrou lugar nenhum, nenhuma decisão de um parlamento mais antiga do que essa, proibindo a maconha. Tem lá a proibição do haxixe pelo Napoleão, né, quando seus soldados estavam ocupando o Egito, né, parece que estavam se distraindo um pouco por conta do haxixe, né, mas a gente conhece essa legislação de 1830. E é interessante porque a lei fala nos escravos, né? Proibido aos escravos e outras pessoas, né? E o termo usado era pito do pango, pito do verbo pitar, né? E pango, um dos nomes africanos da maconha. A proibição da maconha no Brasil sempre foi um dos elementos de criminalização da cultura negra, né, de criminalização da cultura dos escravos, com o objetivo de atingir os próprios escravos. E isso vai ganhando força, né, na medida em que vai restando pouco argumento para essa criminalização. A escravidão acabou, o racismo passou a ser inaceitável, né, depois de ter sido oficial, né, do Estado da República Brasileira ter oficialmente uma política eugenista, né, esse racismo sobreviveu institucionalmente, mas ele não é mais justificado, né? Ele se apresenta de maneira disfarçada. E um dos grandes disfarces é justamente a manutenção até hoje da proibição da maconha. Né? O samba foi descriminalizado, a capoeira, o candomblé, a umbanda, né? Tudo isso já foi criminalizado também. Né? Outros traços da cultura negra criminalizados pelo Império e pelo início da República. Né? A maconha, ela foi criminalizada nesse contexto, perseguir pretos e pobres. Né? E hoje ela continua servindo exatamente para a mesma coisa. Né? Eu acho que há um apego muito grande, não só à proibição da maconha, mas à guerra às drogas de uma maneira geral. Né? O traficante, ele tem que ser sempre alçado, né, a ser a figura do inimigo público número um, porque o objetivo é atingir os pobres. Né? O objetivo, você criminaliza o criminoso pobre. Esse é o principal inimigo da nossa sociedade. Não é o criminoso de classe média, né, estelionatário, não é o criminoso, né, de altíssimo nível. É o principal inimigo que a nossa sociedade é chamada a combater o tempo todo é o criminoso pobre, porque isso justifica a criminalização do pobre. Né? Então, por isso que há um apego muito grande. E é um mecanismo que não é só discursivo, né? Porque você justifica, né, toda uma política sistemática de massacre e de chacina, mas você também atrai a juventude, né, para a juventude aderir a essa economia, né? E, na verdade, ele está vestindo a carapuça de matável. Né? O jovem brasileiro, quando ele adere ao tráfico de drogas, é como se ele colocasse um capuz escrito matável. Né? As pessoas parecidas com ele, mesmo sem vestir o capuz, também ficam com essa marca de matável. E aí a gente transforma luta de classes em luta do bem contra o mal. Né? Aí a gente fica na ilusão de que a gente vivia uma democracia no Brasil. Afinal de contas, o que está acontecendo na favela não é a luta de classes, não é massacre dos pobres, não é contra a revolução preventiva, né, que mantém as periferias, né, incapazes de se articular politicamente, não. É luta da lei contra os criminosos, é luta em defesa da saúde pública. Né? Por isso que em todas as minhas campanhas eleitorais, o meu slogan é basta de guerra aos pobres, né? E é dizer que não existe uma guerra às drogas. Existe uma guerra aos pobres disfarçada de guerra às drogas. Né? No caso do Brasil, uma guerra às drogas para a nova república poder se disfarçar de democracia.
Paulo, você está no Uruguai agora, você tem acompanhado as experiências de outros países em relação à descriminalização, uso adulto, uso medicinal. Dessas experiências que você tem visto e você tem estudado, quais estão sendo bem-sucedidas ao redor do mundo?
Olha, William, eu acho que é importante pegar esse final da fala do Renato e dizer o seguinte, nós aqui, nós estamos muito atrasados, porque o país que propagou a guerra às drogas, que foi os Estados Unidos, já legalizou em inúmeros estados americanos o uso adulto. Hoje, nos Estados Unidos, em muitos dos estados americanos, você vai, compra legalmente a maconha nos Estados Unidos. E, ao mesmo tempo, eles exportam essa guerra às drogas para prender os nossos jovens negros de periferia que poderiam ser pessoas que tivessem um horizonte à frente muito importante nas suas vidas. O Canadá já legalizou, o Uruguai já legalizou. Essa é a tendência, o México está debatendo a legalização. Portanto, nós não podemos professar ideias do passado, e a guerra às drogas é uma ideologia que substituiu a Guerra Fria para os Estados Unidos se meterem, se imiscuírem em questões internas dos países latino-americanos. Portanto, hoje, os Estados Unidos estão se metendo de outra forma, eles estão se metendo a partir do tema da corrupção. É aí que eles se metem nos países latino-americanos, a Lava Jato no Brasil, a perseguição ao Rafael Correa no Equador, a perseguição para Cristina Kirchner na Argentina. Enfim, é pelo poder judiciário, pelo tema, entre aspas, de combate à corrupção, que os Estados Unidos se metem nas políticas internas dos nossos países, né? Portanto, a guerra às drogas, nós já devíamos ter passado esse capítulo, porque ela é uma guerra aos pobres, como bem disse o Renato. É uma guerra aos jovens, é uma guerra a quem nós devíamos estar cuidando, que é a nossa juventude pobre de periferia, né? Então, as melhores experiências no continente americano, sem dúvida nenhuma, é do Canadá, de vários estados americanos e do Uruguai. E eu acho que isso vai contaminando, né? Na Europa, a Espanha tem uma política muito interessante de cooperativas para autoplantio para usuários, né? Enfim, nós temos que mudar a chave dessa política, porque essa política foi uma política que deu errado e que leva muitos danos à nossa sociedade, leva ao hiperencarceramento, leva a um equívoco enorme e ao aumento do crime, já que você coloca uma substância dessa importância sob controle do crime.
Deputado, vereador, eu quero agradecer muito a participação de ambos, deixar espaço agora para as considerações finais, começando com o Paulo.
Então, quero agradecer essa oportunidade, William, de falar com você nesse bate-papo com os internautas, no bate-papo com o Renato Cinco. Dizer que nós vamos agora buscar uma regulação do uso medicinal da cannabis no Brasil adequada para dar acesso aos brasileiros ao tratamento das suas doenças com um remédio barato, sem querer levar esse tema para a mão do monopólio e mudar essa legislação que a Anvisa fez sob pressão do Bolsonaro e do Terra, não é? Quero dizer também que a gente é contra a guerra às drogas, que a gente tem que ter uma reforma na polícia, uma desmilitarização da polícia brasileira. Veja o que aconteceu no Paraisópolis essa semana, com 9 jovens mortos, nossos filhos, porque todo jovem estaria na condição de nossos filhos, não filho dos outros, porque o que no Brasil se faz é maltratar os filhos dos outros. Nós temos que ter uma reforma na polícia, uma desmilitarização e um plano nacional de segurança cidadã. E hoje nós tivemos um grande ganho no Congresso Nacional, que foi derrotar a excludente de licitude no projeto Moro. Derrotamos a excludente de licitude, que é essa licença para a polícia matar. Isso foi muito importante. O Freixo está envolvido, o Orlando Silva envolvido, eu, a Margarete, o Trade, Lafayette, o Paulo Abiac, formamos um grupo e derrotamos o Moro nisso, no plea bargain, derrotamos o Moro na segunda instância, e eu quero comemorar esse resultado no Congresso Nacional.
Vereador Renato Cinco, do pessoal do Rio de Janeiro, obrigado por ter participado.
Dá um abraço aí em você, William, no Renato e todos os internautas, e agradecer a oportunidade.
Vereador, seu áudio está desligado.
Pronto. É, liguei. Pois é, nós já queria deixar meu abraço também, William, Paulo, agradecer, William, pela oportunidade. Paulo, dizer que tem muito tempo que a gente não se esbarra ao vivo, mas a gente está acompanhando a tua contribuição para essa nossa luta, né, já de algum tempo. Só queria encerrar dizendo o seguinte, voltando só para o tema da maconha medicinal e terapêutica, eu acho que cada droga tem que ter uma regulamentação de acordo, né, com os riscos que ela causa à saúde das pessoas. Então, eu acho que o álcool, né, tem que ter um nível de regulamentação, a cocaína, né, semelhante, são ambas drogas que causam muito dano às pessoas. Né? Outras causam menos danos, mas são sintéticas. Né? Então, é preciso ter todo o cuidado, né, na regulamentação para as pessoas, inclusive, usarem o que acham que estão usando. Né? Agora, a minha proposta para a regulamentação da maconha é semelhante à regulamentação do chá de bombo. Como é que é a regulamentação do chá de bombo? Tem regulamentação? A maconha, para mim, é chá de bombo. Né? Tem que deixar o povo plantar, colher, experimentar, fazer os conhecimentos aí empíricos, né, que já estão há décadas dominando o mundo. Né? A maconha é chá de boldo. Né? Se quiserem regulamentar o chá de boldo, aí tudo bem. Né? Mas enquanto não quiserem regulamentar o chá de boldo, eu acho que é porque a maconha ela também não tem que ser regulamentada dessa maneira tão pesada, né, como se pretende. É isso aí. Muito obrigado pela oportunidade. Vamos seguir nessa batalha. No final das contas, hoje foi um dia de vitória, porque vai no sentido do que a gente quer, não da maneira que a gente quer.
Vereador, deputado, obrigado pela participação. Obrigado a todo mundo que assistiu aqui ao programa. A gente vai ficando por aqui com mais um Fórum 21. Amanhã a gente está de volta com mais programa. Tchau!
Tchau!